Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, nós vamos ler dos versículos 14 ao 25. Tendo encontrado, fiquem todos de pé, em reverência à Santa Palavra de Deus. Mateus capítulo 26, versos 14 ao 25, diz assim: Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: O que me darão se eu o entregar a vocês? E fixaram-lhe o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: O mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os doze, e enquanto estavam comendo, ele disse: Digo que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro: Com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: Com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: Sim, é você. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, querido e amado, bom é estarmos aqui, Senhor, diante de Ti, diante da Tua palavra. A palavra de um Deus que é santo, 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 três vezes santo. Em Ti não há pecado. O Senhor não tolera o pecado, Senhor. Por isso te pedimos, abra os nossos olhos. Tira dos nossos olhos toda a venda, meu Deus, que nos impede de enxergarmos a Tua vontade. Traga um santo temor e tremor aos nossos corações. Me ajuda, Senhor, a compartilhar com os meus irmãos a Tua vontade. Me ajude, Senhor, na minha pobreza, na minha insignificância. E prepare o coração daqueles que ouvem, Senhor, para que essa semente caia numa boa terra. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Podem sentar, por gentileza. Meus irmãos, o desejo de todo pregador, seja ele um pastor, um evangelista, um missionário, ou mais simples membro do corpo de Cristo, é que no momento da pregação do Evangelho, vidas sejam salvas. Esse é o maior desejo daquele que se dispõe a pregar a Cristo. Não adianta o aprendizado de boas práticas, solução de problemas, sucesso nos negócios, vida conjugal e familiar em perfeita harmonia, se não houve uma transformação verdadeira da natureza pecaminosa daquele que ouve a mensagem. Se a pessoa que ouve a pregação não nascer de novo, essa pessoa vai para o inferno. Essa pessoa não pode ver e nem muito menos entrar no reino de Deus. Essas são palavras do próprio Senhor Jesus. E ele disse isso para um religioso. Essa é uma demonstração bem clara de que o fato de alguém ter nascido na igreja, em um berço evangélico, frequentar uma igreja semanalmente, fazer parte da membresia, ter algum cargo na igreja, fazer parte de algum ministério, isso não quer dizer absolutamente nada. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre a história de Judas, se assim nós podemos dizer, o evangélico que foi para o inferno. Judas foi um homem que teve privilégios incomparáveis, um homem que andou com Jesus, um homem que foi discipulado por Jesus, um homem que viu os milagres de Jesus, que operou milagres em nome de Jesus, porém Judas jogou fora a grande oportunidade da sua vida. E ele sentiu que tomara as decisões erradas tarde demais. Eu gostaria de destacar aqui com vocês três pontos sobre a vida de Judas, apresentar essa pessoa da qual nós iremos falar nesse sermão. Judas, ele foi chamado para ser apóstolo de Cristo. Dentro de milhares de pessoas, Jesus escolhe 12 homens que haveriam de ser o fundamento de sua igreja. Que a igreja, ela é construída sobre o fundamento que é Cristo. E ela deveria também ser edificada sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos, conforme está escrito em Efésios, capítulo 2, no versículo 20. E Judas, ele teve o privilégio de ser escolhido por Jesus para ser um desses apóstolos. Mas ele preferiu trair Jesus, como nós lemos no início do texto, vendendo Jesus para os chefes dos sacerdotes por 30 moedas de prata. Em segundo lugar, o nome de Judas significa louvor. Muitas famílias colocavam o nome Judas em seus filhos. Um exemplo disso é um dos irmãos de Jesus, de José e Maria, que também se chamava Judas. E no Novo Testamento nós temos uma epístola de Judas que foi escrita por esse irmão de Jesus. Esse nome era um tributo da glória de Deus. Mas Judas Iscariote jogou esse nome na lama. O louvor traiu a Deus. E depois disso, eu creio que mais nenhum pai, nenhuma mãe tem coragem ou prazer em colocar em seus filhos o nome de Judas. Coloca qualquer outro nome, menos o nome de Judas. Judas, com as suas atitudes, ele transformou algo que era honroso em algo vergonhoso. Entenda bem, nós estamos falando de alguém crente. Nós estamos falando de alguém escolhido pelo próprio Jesus, discipulado por Jesus. Nós não estamos falando de alguém incrédulo, alguém que nunca ouviu o Evangelho. É de alguém que viveu com Jesus. Em terceiro lugar, Judas, ele era um homem inteligente. Ele tinha capacidades específicas. Ele era o tesoureiro do grupo, um cargo de confiança. Ele administrava os recursos que vinham tanto para o sustento de Jesus quanto o sustento de seus discípulos. Porém, a Bíblia mostra que Judas não soube aproveitar o privilégio de ser alguém de confiança. Judas começou a furtar da bolsa, ele se tornou um ladrão. Um homem que andava com Jesus, tornando-se um ladrão. Mesmo assim, seus amigos não desconfiavam dele. Aparentemente, Judas, ele era um homem que tinha crédito entre os seus. Até mesmo na Santa Ceia, quando Jesus diz: um de vós me trairá. Os discípulos são tomados de grande tristeza e cada um deles começa a se perguntar: sou eu, Senhor? Sou eu? Jesus é Deus, meus irmãos. Ele sabia quem ia trair. Mas os discípulos, eles não desconfiavam de Judas. Judas enterrou seu talento. Judas era um homem materialista, um homem avarento. Seu coração não estava em Jesus. O coração de Judas estava no dinheiro. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Semana passada, se você esteve aqui no culto da noite, o bispo Valdo falou sobre isso na pregação. O dinheiro é um Deus. O dinheiro, ele exige culto. E Judas, mesmo vendo tudo que viu, ouvindo tudo que ouviu, Judas preferiu o altar de Mamom ao invés do altar de Deus. Então, resumindo aqui em poucas palavras, esse era Judas. Ele conviveu com Jesus, ele ouviu Jesus pregando: eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele viu Jesus curando milhares de enfermos, ele viu Jesus expulsando os demônios, ressuscitando mortos, ele andou com aquele que é o Salvador do mundo. Ele viu multidões de pessoas se entregando a Cristo, mas ele mesmo nunca teve uma experiência pessoal com Jesus. Judas pregou as boas novas do reino para muita gente, mas ele mesmo não foi salvo. Ele foi um evangélico que nunca creu no evangélico. Aí eu pergunto aos irmãos: você entende quando nós dizemos que o fato de uma pessoa ser religiosa não quer dizer nada? Não garante nada para essa pessoa? É necessário que haja um momento na sua vida que você se reconheça um pecador e, pela ação do Espírito, você se arrependa dos seus pecados e receba a Cristo pela sua graça. Fique bem claro, meus irmãos, se isso não acontecer, você pode fazer tudo o que todo mundo faz e, mesmo assim, não ser reconhecido por Jesus. Lembra daquela passagem, Mateus 7:21, quando Jesus diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Irmãos, nós estamos falando de algo que é seríssimo. É algo que deveria trazer um temor tão grande para os nossos corações. É algo que é capaz de tirar o sono de qualquer pessoa. O tema que nós estamos tratando hoje, ele trata de vida eterna e de morte eterna. Eu não estou falando de você resolver um problema. Eu não estou falando de você ser curado de uma enfermidade. Eu não estou falando de você prosperar nos seus negócios, de você ter um casamento abençoado, de você ter filhos. Estou falando da eternidade da sua alma, da minha alma. Esse é o tema da pregação de hoje. Eu creio que a grande maioria das pessoas que estão aqui nessa manhã, ou se de repente todos, eu creio que essa não é a primeira vez que você está ouvindo o Evangelho. Em algum momento da sua vida, você ouviu que só Jesus salva, que não há esperança para o homem a não ser em Cristo. Eu creio que todos aqui alguma vez já ouviram falar sobre isso. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer nessa manhã: o que você tem feito com essa mensagem até hoje? Quais efeitos essa mensagem tem causado no seu coração, na sua vida? Infelizmente, muitos crentes ainda não entenderam a importância da transcendência da salvação. Salvação, meus irmãos, não é troca de igreja. Salvação não é doutrina, não é recitar credos. É um confronto. Salvação é uma colisão com aquilo que é sobrenatural. Há um fator transcendente, imaterial, invisível sobre a salvação. Não é uma mudança geográfica, literária, teológica. É um encontro com Deus. Nós estamos falando de Deus. Um grande exemplo é o apóstolo Paulo, que se chamava Saulo. Quem era Paulo? Paulo era um homem religioso, fariseu de fariseu, da tribo de Benjamim, zeloso na lei, perseguidor dos cristãos, carrasco, assassino. Como que Paulo foi salvo? Ele cria no judaísmo, agora ele crê no cristianismo, é isso? Não. Ele encontrou com uma luz na estrada de Damasco que dizia assim: Saulo, Saulo, por que você me persegues? Saulo caiu do cavalo cego. O sobrenatural colidiu com ele. Ele teve um encontro com Deus. Paulo se tornou um homem regenerado. E uma pergunta que eu faço a vocês agora, meus irmãos: houve essa colisão com você? Só para ilustrar, é como se eu tivesse convidado um amigo para esse culto. Dá 9:30 da manhã, esse amigo não chega. 10 para as 10, nada do amigo. 10 horas da manhã, o culto começa, nem notícia do amigo. 11 da manhã, eu olho para o lado, o amigo também não chegou. 11:30, 11:40, meio-dia. O culto está terminando, aí esse amigo aparece. O amigo chega aqui na igreja bonitinho, arrumado, gel no cabelo, cheiroso, perfumado. Eu, desapontado, falo assim com ele: poxa, eu convidei você para o culto e você não veio. Esse amigo falasse assim para mim: poxa, Márcio, desculpa, mas é porque no meio do caminho eu fui atravessar a rua. Veio um caminhão, um cegonha, aquele que carrega uns 20 carros em cima, e me atropelou. E como se isso não bastasse, esse caminhão, o motorista olhou no retrovisor e deu ré por cima de mim. E passou umas 5 vezes para frente, para trás e foi embora. Aí eu consegui me levantar e cheguei aqui para o culto, mas cheguei atrasado. O que eu iria dizer para esse irmão? Está mentindo. É impossível um caminhão desse ter atropelado você. É impossível algo dessa magnitude ter acontecido com você e as suas características continuarem a mesma. Você se tornaria uma pessoa irreconhecível. Foi isso que aconteceu com Paulo, quando ele teve um encontro com Deus. Olha as características da pessoa de Saulo e as características da pessoa de Paulo. O mesmo corpo, mas um novo homem, um novo ser. E mais uma vez eu volto à pergunta para os irmãos: isso aconteceu com você? Eu não estou falando de mudanças de características físicas ou intelectuais. Eu estou falando do seu ser atuante. Eu estou falando das suas intenções. Eu estou falando dos seus pensamentos, da sua vida, da sua alma. Houve essa transformação com você? Você se tornou essa pessoa irreconhecível do que você era antes? Ou você entrou para uma igreja, trocou de uma igreja, faz parte de um ministério, mas você continua a mesma pessoa que era antes? Isso não aconteceu com Judas. Voltando para o livro de Mateus, ainda no capítulo 26, a partir do versículo 21, diz assim: Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão. Pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante três vezes, você me negará. Isso aqui é um ponto importante para frisar. Em essência, não havia nada diferente entre Judas e Pedro. Qual a diferença que havia entre os dois? Nenhuma. Ambos foram chamados por Jesus, ambos andaram com Jesus, ambos ouviram Jesus, ambos presenciaram os milagres de Jesus, ambos falaram de Jesus, fizeram milagres em nome de Jesus, ambos eram pecadores, ambos eram religiosos, judeus, ambos cederam à influência de Satanás. Ambos pregaram sobre arrependimento, mas só um se arrependeu. Pedro se arrependeu. Judas? Não. Ainda aí no livro de Mateus, no capítulo 27, se sua Bíblia estiver aberta, versículos 1 ao 5, Mateus 27, 1 ao 5. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e enforcou-se. Isso fique bem claro para cada um de nós. Remorso não é arrependimento. A palavra grega traduzida por arrependimento é metanoia. E sempre significa uma mudança de mente, uma mudança de atitude essencial à salvação. E nós vemos vários exemplos disso na Bíblia, como no batismo de arrependimento, em Atos 13, 24. Tem uma outra passagem que o pai dá uma ordem para o filho fala que não vai fazer e depois se arrepende, vai e faz. Essa palavra ela se repete 58 vezes, se eu não estiver enganado, no Novo Testamento. A outra palavra que às vezes é traduzida como arrependimento é metamelomai. Mas essa é uma palavra mais ligada à ideia de tristeza, de remorso, do que propriamente é uma mudança de rumo, de mente. Isso está ligado ao ego do ser humano. Socialmente ele se sente envergonhado, mas não passa muito tempo e ele está ali, cometendo o mesmo erro, novamente. Eu estava assistindo uma pregação do reverendo Hernandes Dias Lopes, e em um momento ele disse assim, que arrependimento é uma ação de Deus. Remorso é o chicote da consciência aplicado pelo próprio diabo. Essa é a diferença. Arrependimento é uma ação de Deus. Remorso é o chicote da consciência aplicado pelo próprio diabo. Foi isso que aconteceu com Judas. Judas não se arrependeu. Judas ele ficou se remoendo por ter traído Jesus. Certamente Judas não cria que Jesus era o Senhor. Ou talvez ele pensasse que Jesus não seria condenado à morte. Mas quando ele percebeu que havia condenado o inocente à morte, ele teve remorso. Essa foi a atitude de Judas. Nessa semana, na preparação do sermão, eu estava em conversa com o diácono Eberson, e ele compartilhou a seguinte reflexão comigo acerca deste tema. Várias coisas nós conversamos, mas eu encaixei um trechinho aqui do que ele me falou. Quantos entendem que Jesus morreu por nós? Ele sofreu muito e até sentem uma certa tristeza pelo que lhe ocorreu, mas permanecem seguindo nas suas velhas práticas. Ou seja, estes seguem o mesmo caminho de Judas, de pecado e de morte, sem o tão necessário arrependimento. Estes vendem a única possibilidade de uma vida eterna com Cristo por uma vida terrena, passageira, e uma condenação eterna no inferno. Meus irmãos, esses são os crentes não regenerados, os crentes não salvos. E como que alguém pode saber se é um crente regenerado ou não? Tem pelo menos três marcas que a regeneração deixa para saber se este poder que alcançou Paulo também alcançou essa pessoa. As marcas são, primeiro, a sua relação com Deus. Segundo, a sua relação com o pecado. E terceiro, a sua relação com o mundo. A sua relação com Deus, a sua relação com o pecado e a sua relação com o mundo. Primeiro, a relação com Deus. Antes da regeneração, a relação da pessoa com Deus é uma relação de reverência, de distância. Ela não presta contas com Deus. Não há temor, não há interesse pela pessoa de Deus. Pode até haver interesse por aquilo que Deus pode fazer na vida dela ou pela família dela, mas não há interesse pela pessoa de Deus, pela deidade de Deus, pela palavra de Deus. É uma relação de desprezo, uma relação de barganha. Quando há a regeneração, a relação da pessoa com Deus, ela muda de uma forma radical. Como nós falamos aqui agora do exemplo de Paulo. A relação dela com Deus passa a ser uma relação de proximidade. E não mais uma relação fria, uma relação de distância. Passa a haver uma aliança, um casamento. Tudo que a pessoa faz ou decide fazer, passa por ele. A pessoa não é mais autônoma, dona da sua própria vida. Agora passa a haver temor, adoração. Lembra que nós falamos que o Pai procura aqueles que o adoram, em espírito e em verdade? Passa a haver fidelidade e reverência da pessoa para com Deus. Tudo que alegra a Deus, agora alegra a pessoa. Tudo que entristece a Deus, agora passa a entristecer a pessoa, independente de qualquer coisa. Essa pessoa se torna uma pessoa submissa a Deus completamente, não parcialmente, mas completamente. A sua relação com Deus, meus irmãos, ela mudou? Como que é a sua relação com Deus? Mais um ponto para a gente pensar. Segundo, relação com o pecado. Antes da regeneração, o pecado, ele é o estilo de vida de uma pessoa. Essa pessoa peca com prazer, Ela peca com frequência. Basta a esposa ou o marido dormir e eis ali um pecador em ação, diante de telas repletas de imoralidade. Basta os pais se ausentarem e as máscaras caem. É só não ter ninguém conhecido por perto e está ali um lobo se despindo das roupas de ovelha e mostrando quem realmente é. Para esse tipo de pessoa, independente se é crente ou não, se faz parte de uma igreja ou não, o pecado dá alegria. O pecado não tira o sono. O pecado não incomoda. O pecado dá prazer. O pecado faz parte da rotina dessa pessoa. O estilo de vida de uma pessoa não regenerada é a iniquidade. Seja uma cobiça ou a prática consumada do adultério. Pecado é pecado. O simples fato de uma pessoa desejar algo que desagrada a Deus, essa pessoa já está pecando. O simples fato de alguém alimentar pensamentos ou flertar com o pecado, ainda que de longe, é pecado. Nós estamos lidando, meus irmãos, com alguém que é santo, santo, santo. Alguém que é três vezes santo. Alguém que enviou o seu próprio filho para morrer humilhado, desprezado e envergonhado em uma cruz por causa do meu e do seu pecado. É com essa pessoa que nós estamos tratando. Com ele não tem conversa. O salário do pecado é a morte. E louvado seja Cristo, meus irmãos, por ter morrido na cruz, no meu e no seu lugar, para satisfazer a justiça do Pai, algo que era impossível para mim e para você, para cada um de nós. Então, nós não podemos dar ouvido a Satanás e relativizar o pecado. Se a Bíblia diz que é pecado, então é pecado. Independente da opinião da ciência, da cultura, da política, de quem quer que seja. Quando ocorre a regeneração do crente, a relação do crente com o pecado muda. O pecado não é mais motivo de alegria. O pecado agora é o motivo de tristeza. Mas, irmão, o crente não cai, o crente cai. O crente não peca? Sim, o crente peca. O crente ama pecar? De jeito nenhum. O estilo de vida do crente regenerado não é mais marcado pelo pecado. O pecado se torna um acidente, e não uma rotina. Essa pessoa agora passa a ter uma vida marcada pela justiça e não mais pelo pecado. O crente regenerado, ele odeia o pecado. Uma outra pergunta que eu trago aqui para os irmãos. Isso aconteceu com você, meus irmãos? Isso é uma realidade na sua vida? A sua relação com o pecado mudou ou continua sendo a mesma? Quando ninguém vê lá no seu trabalho, lá no seu ambiente de estudos, no seu quarto solitário, ou até mesmo rodeado de pessoas, mas dentro de você, a sua relação com o pecado mudou ou continua a mesma de antes? Em terceiro lugar, a relação com o mundo. Antes da regeneração, o mundo, e quando a gente fala mundo, é esse sistema de crenças e valores regidos pelo diabo e pelo anticristo. Antes da pessoa ser regenerada, esse mundo, esse sistema de crenças e de valores dita os padrões da vida dessa pessoa. A pessoa seguiu o curso, os padrões, os valores da impiedade. A vida era seguida de acordo com os conceitos e ideologias desse mundo. E cada dia, cada ano, é mais conceitos, mais ideologias. Satanás querendo deturpar tudo aquilo que Deus criou. E, infelizmente, muitas pessoas se dobram a isso. Eu não estou falando de pessoas do mundo que já aceitam com naturalidade. Muitas pessoas que se dizem cristãs levantam bandeiras de ideologias que são claramente antibíblicas. E como eu falei antes, se Deus falou que é pecado, então é pecado. Não importa o que as pessoas digam, seja ela quem for. E uma outra coisa, se algum dia você tiver que ficar entre alguém e Deus, entre a palavra de alguém e a palavra de Deus, escolha sempre a palavra de Deus. Independente se é a sua família, se é o seu patrão, independente de quem quer que seja. Judas não fez isso. A pessoa, quando ela passa pela regeneração, então acontece uma ruptura entre essa pessoa e o mundo, entre a pessoa e os padrões mundanos. A forma da pessoa vestir, a forma da pessoa falar, como ela trata o dinheiro, os negócios, o descanso, o lazer, a sexualidade, a profissão, a forma que ela cria os filhos, tudo agora passa a ser guiado e regido pela palavra de Deus, e não pelo que eu acho, não pelo que eu gosto, não pelo que eu quero, não porque por aquilo que me ensinaram, que é certo ou errado, mas o que passa a me guiar é a palavra de Deus. E outra pergunta que eu faço: isso aconteceu com você? A sua relação com Deus, com o pecado, com o mundo mudou? Houve esse encontro entre Deus e você? Não importa o dia, a data, quando aconteceu, eu não lembro, não importa. Mas houve esse encontro com Deus? Jesus, ele é o amado da sua alma, você vive em Cristo, se move em Cristo, tudo para você é Cristo, você acorda de manhã pensando em Cristo, vive pensando em Cristo, dorme pensando em Cristo. Ou a sua preocupação é o trabalho, é o dinheiro, é onde você aplicou o seu dinheiro. Ou você está esperando que um Salvador saia entre os homens para mudar a situação do país em que você vive, do mundo em que você vive. Você dorme e acorda pensando em quê? Porque os seus desejos, eles vão guiar suas palavras durante o dia, eles vão guiar as suas ações, as suas atitudes, o que está dentro de você. Você não consegue enganar por muito tempo. Judas não conseguiu enganar por muito tempo. Para encerrar, meus irmãos, ainda no capítulo 7 do livro de Mateus, versículos 22 e 23, Jesus disse: muitos me dirão naquele dia. Que dia? O dia do juízo final. A gente pode escapar de tudo, das nossas responsabilidades, dos nossos compromissos, da justiça, mas desse dia aqui eu não vou escapar. Nem você, nem ninguém. Todos um dia estaremos diante de Deus. E para muitos, Jesus vai dizer assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos muitos milagres? Então eu, Jesus, lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, Vocês que praticam o mal, nunca me conheceu, mas eu estava na igreja todos os domingos. Meu nome estava lá no hall da lista de membros, eu fazia parte, eu tinha um cargo na igreja, a teologia para mim estava sempre na ponta da língua. Eu era benquisto pelos pastores, pelos irmãos. As pessoas no trabalho nem xingavam palavrão quando eu estava perto, porque elas me respeitavam. O não regenerado, meus irmãos, ele pode enganar o marido, ela pode enganar o marido, ele pode enganar a esposa, pode enganar os pais, pode enganar os filhos. Mas ninguém pode enganar a Cristo. Essas palavras que nós acabamos de ler, Mateus 7, 22, 23, Jesus vai dizer isso para crentes, evangélicos, religiosos, que mesmo estando dentro das igrejas, não nasceram de novo, não foram regenerados. Com certeza foi isso que Judas ouviu de Jesus. De coração, meus irmãos, antes de nós orarmos, eu espero que ele não diga isso para ninguém que me ouve aqui nessa manhã. Se você já se rendeu a Cristo, se algum dia da sua vida você já se rendeu a Cristo, se arrependeu dos seus pecados, é essa nova criatura, ainda que imperfeita. Nós vivemos num corpo caído. Mas se você é essa pessoa que teve esse encontro, como Paulo, que pertencia a Cristo, como Pedro, e como tantos outros, você pode ficar tranquilo. Você pode descansar na paz do seu Senhor, porque, como ele disse, eu vou na frente de vocês preparar muitas moradas. Na casa do meu pai, de meu pai, há muitas moradas. E ele já preparou essas moradas para a gente. Se essa é a sua realidade, se você é esse crente regenerado, mas se essa ainda não é a sua realidade, com todo o amor e com todo o respeito que eu tenho por você, você está vivendo, meu irmão, minha irmã, na beira do precipício. A sua vida é um perigo constante. E o meu sincero desejo é que você se renda nessa manhã. Porque o mesmo Deus misericordioso e amoroso, que perdoa e salva os que o confessam como seu único Senhor e suficiente Salvador, e essa confissão traz uma implicância na vida da pessoa, nas atitudes, nos pensamentos, no seu ser atuante. O mesmo Deus que salva essas pessoas que se renderam a Ele, Ele também é o justo juiz, que irá condenar todos aqueles que rejeitaram, que rejeitam a Ele e vivem na prática da iniquidade. Que o Espírito Santo tenha falado no coração de todos e desperte esse temor no coração da igreja. Vamos orar? Pai Santo, querido e amado, graças nós te damos, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor, meu Deus, sempre está nos alertando acerca de quem Tu és, de quem nós somos. Nós não podemos brincar de igreja, Senhor. Nós não podemos nos enganar. Ainda que nós enganemos as pessoas que estão à nossa volta, nós não podemos enganar o Senhor que tudo vê, que tudo sabe. Judas, meu Deus, enganou durante alguns anos, mas ele não conseguiu enganar para sempre. Ah, Senhor, que a Tua palavra, ela desperte esse temor no nosso coração. Abre os nossos olhos, Senhor. A pior coisa que tem é um crente que não enxerga a Cristo. É um crente que enxerga a teologia, é um crente que enxerga a literatura, os costumes, mas nunca enxergou a Cristo. Abra os nossos olhos, Senhor. Revela nos nossos olhos a eternidade. Assim como Tu se revelaste a Paulo, Senhor, se revela a Tua igreja. Aqueles que um dia, Senhor, já se entregaram a Ti e são de fato crentes regenerados, fortalece, meu Deus. Porque o tentador, como a Tua palavra diz, ele está ao nosso derredor bramando contra o leão. Satanás quer derrubar a Tua igreja, o mundo quer derrubar a Tua igreja. Nos guarda, Senhor. Nos mantenha firmes e fiéis em Cristo, zelosos na Tua palavra. E aqueles, meu Deus, que ainda não se entregaram, como o próprio Paulo disse, peço a Deus que não só você, rei Agripa, mas todos que me ouvem, se tornem como eu. Ah, Senhor, eu não sou capaz de fazer nada. Nenhum pregador que passa por aqui é capaz de convencer quem quer que seja. Para os homens, Senhor, pode ser impossível, mas para o Senhor, todas as coisas são possíveis. Quebra, Senhor, o coração mais duro que está aqui nessa manhã. Traga, meu Deus, aquele que está de corpo presente, mas a sua alma está distante de Ti. Nós não sabemos, meu Deus, quem são os Seus eleitos. Por isso nós pregamos a todos, meu Deus, e que os Teus eleitos que aqui se encontram, mas ainda não se renderam, que se rendam hoje a Ti. Essa é a nossa oração, ó Pai. Em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos.